Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de glória em glória na própria geração. Capítulo 3. Um andar transformador, parte 1. Romanos 3, 23. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Mas. 2 Coríntios 3, 16 até 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No capítulo anterior, vimos o quão imprescindível é um cristão avançar de glória em glória, pois também é pela iluminação dos olhos do entendimento sobre a glória de Deus que um cristão alcança a multiplicação da graça do Senhor em sua vida. Ou seja, um cristão é chamado a conhecer os atributos de Deus para o fortalecimento da sua fé e para saber que é com base nos seus próprios atributos que o Senhor se dispõe a conceder a sua graça e instrução a todo aquele que nele crê ou confia. Quando Deus promete enviar o seu Filho amado para habitar no coração de todo indivíduo que nele crê, o Senhor também oferece a possibilidade ou as condições para que cada indivíduo venha a conhecer, de forma crescente, aquele que passa a habitar em sua vida para que também a sua confiança em Cristo Jesus diante das mais diversas circunstâncias esteja fortalecida cada vez mais. Deus concede Cristo ao coração das pessoas que nele creem para que aqueles que o recebem também possam ter comunhão pessoal e direta com o Senhor para que cresçam no conhecimento do Senhor que o salvou e para que também passem a andar e viver continuamente no Senhor. Um aspecto abordado de forma mais ampla também no tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e em relação ao qual também relembramos abaixo o seguinte texto. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A revelação da glória de Deus aos cristãos visa permitir a eles conhecerem, de forma pessoal e mais profunda, quem é aquele que neles habita para que eles também venham a viver e andar continuamente e intensamente naquele que receberam no coração como o Senhor, o que, por sua vez, é a essência do viver e do andar em Cristo Jesus. Deus concede Cristo ao coração daquele que nele crê e concede o conhecimento da glória de Cristo para que o cristão conheça aquele no qual também este cristão é chamado a permanecer, viver e andar em toda a sua vida no presente mundo para que também esteja em tudo instruído e protegido no Senhor. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Entretanto, quando continuamos a olhar para as Escrituras quanto ao propósito de Deus de que as pessoas venham a conhecer a sua glória eterna, podemos ver que a concessão crescente do conhecimento da glória do Senhor almeja ainda um segundo aspecto glorioso, o qual é a transformação daquele que recebeu a Cristo Jesus em seu coração. Um ponto evidenciado claramente nos primeiros versos apresentados na introdução do presente capítulo quando mencionam que somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, ou como que pelo Espírito do Senhor. No texto mencionado acima, Paulo nos ensina que assim como um espelho absorve e reflete aquilo que é posto diante dele, assim também a pessoa que se expõe à glória de Deus, com um rosto sem véu por ter convertido o seu coração a Cristo Jesus, absorve esta glória que a transforma ao ponto de ela também alcançar semelhança com o Senhor que lhe manifesta a sua glória. Portanto, ao observar que o conhecimento crescente da glória de Deus também é um agente central de transformação da vida de uma pessoa, fica evidenciado ainda mais o quão terrível é o pecado que faz uma pessoa carecer da glória de Deus, pois por causa da carência da glória de Deus, uma pessoa também não poderá alcançar as principais mudanças necessárias em sua vida, por mais que tente fazê-lo arduamente ou intensamente. Assim, dizer que um cristão é chamado para andar de glória em glória, como que pelo Espírito do Senhor, é equivalente a dizer que um cristão é chamado para se manter andando no Espírito do Senhor, pois é somente pela permanência no Espírito do Senhor que um cristão também pode manifestar as características do fruto do Espírito ou da novidade de vida no Senhor, as quais são o amor, bondade, paciência e assim por diante. Dito de outra forma, quando o Senhor chama cada cristão a andar em novidade de vida, e nesta novidade de vida o chama para também andar segundo a graça, o amor, a paciência, o domínio próprio, e assim por diante, o Senhor não o chama para andar nestes atributos sem primeiramente lhe conceder a possibilidade de ser exposto, de glória em glória, à luz transformadora destes atributos que fazem parte da glória do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e do Pai Celestial. Nos temas anteriores da presente série sobre o andar em novidade de vida, vimos que um cristão de fato é chamado para andar de modo vivo, santo, digno do Senhor e ainda zeloso de boas obras. Porém, em nenhum destes aspectos o Senhor chama um cristão para fazê-lo sem antes convidá-lo a se expor à glória de Cristo para que, por meio dela, o cristão seja primeiramente fortalecido na fé e transformado para poder andar na maneira para a qual o Senhor o chama a andar. Um cristão de fato é chamado para andar de modo apropriado a uma pessoa que confessar crer no Senhor. Porém, antes ele é chamado para continuamente se expor a Deus para que no Senhor encontre a apropriada transformação ou aperfeiçoamento de glória em glória para andar no modo como o Senhor o chama a andar. O chamado para crescer de glória em glória é um aspecto para o qual um cristão sempre deveria se atentar à medida que ele anda nos caminhos e ações aos quais o Senhor o conduzir. E isto é crucial, porque se um cristão ficar focado somente ou excessivamente no zelo de boas obras ao ponto de não se expor ao crescimento de glória em glória para o qual primeiramente ele é chamado, ele pode vir a incorrer no fato de que o seu zelo pelas obras venha a crescer mais do que o seu próprio crescimento como cristão ou filho de Deus, tornando, desta maneira, o seu andar em uma condição árdua, pesada ou não alinhada com o propósito do Senhor. Todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo narrados nas Escrituras não estavam preparados para andarem em toda boa obra já imediatamente após receberem a Cristo no coração. Pelo contrário, primeiro foram chamados a um crescente conhecimento da revelação de Cristo à medida que seguiam e caminhavam com o Senhor. Os discípulos viram a conhecer que o Senhor foi batizado e recebeu o Espírito Santo sobre ele para o ministério. Eles viram o Senhor estabelecendo a vitória do reino de Deus sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual das trevas. Eles viram o Senhor revelando a sua glória na sua humildade e rendição em tudo a Deus e ao propósito do Pai Celestial. Estes discípulos viram a glória do Senhor manifestada com poder na ressurreição de Cristo dentre os mortos e na assunção de Cristo ao céu. E eles viram a glória de Deus quando o Senhor lhes enviou a promessa do Espírito Santo para que enchesse o coração de cada pessoa que recebesse a Cristo como Senhor. Por um lado, em uma significativa parte do processo de seguirem ao Senhor, os discípulos de Cristo não tinham a revelação da glória de Deus de como tudo seria em todas as etapas futuras de suas vidas. Por outro lado, porém, eles tinham alcançado a glória de que Cristo era digno de ser seguido e de que, à medida que o seguissem, também receberiam, de glória em glória, o que lhes era necessária para cada nova etapa de sua jornada com o Senhor. À medida que os discípulos avançavam em seguir a Cristo de glória em glória, mais conheciam da glória do Senhor e ficavam mais estabelecidos ou firmados em sua fé em Deus. E mesmo diante do fato de que em nossos dias há muito mais informação escrita e histórica sobre a glória do Senhor Jesus Cristo, registrada pelos primeiros discípulos do Senhor, a necessidade de crescer de glória em glória no conhecimento pessoal do Senhor ocorre ainda hoje para todo aquele que se achega ao Senhor pela fé e que permanece nele. Assim, o fato de um indivíduo ter informações sobre a glória de Deus em Cristo Jesus não significa automaticamente que ela crê nesta glória e nem que ela conheceu esta glória a ponto de ser transformada por ela, pois é pela comunhão, sem o véu da incredulidade e sem o véu da lei de Moisés ou similares a ela, que uma pessoa chega a conhecer ao Senhor de glória em glória a ponto da glória celestial refletir em transformações de sua vida. Quando uma pessoa inclina o seu coração a Cristo Jesus para por ele ser instruída e para por ele ter os olhos do entendimento iluminados, o conhecimento da glória de Deus se torna íntimo e profundo para ela, a ponto de perscrutar e separar o que na vida do cristão está em conformidade com a vontade de Deus e o que não está em conformidade com a vontade de Deus. Desta forma, um cristão somente saber que ele é chamado a se espelhar em Deus ou imitá-lo, por exemplo, quanto ao andar em amor, é diferente do que um cristão saber que ele primeiramente precisa se expor ou ser exposto ao amor de Deus para, então, amar aos seus semelhantes. Conhecer as Escrituras de Deus e o que elas declaram sobre a glória de Deus é altamente significativo. Entretanto, ainda mais necessário e elevado é saber que é no relacionamento pessoal com Cristo Jesus que a informação se encontra com a vida, conforme exemplificado também nos seguintes textos. João 5, 39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo a lei de Moisés, por exemplo, as pessoas primeiramente precisariam amar a Deus acima de tudo e a seus semelhantes como a si mesmas para, somente depois, alcançarem uma condição para virem a ser aceitas diante de Deus, algo que jamais poderiam de fato alcançar. Entretanto, em Cristo Jesus, um cristão primeiramente é chamado a conhecer como Cristo ama, o que Cristo ensina sobre o amor e como Cristo transforma e fortalece aqueles que nele creem para amarem segundo o amor do Senhor para, então, ele passar a amar a Deus e aos seus semelhantes conforme o exemplo de Cristo. Por isto, somente depois que Cristo revelou como é a glória do seu amor para com Deus e para com as pessoas, o qual somente pode ser praticado se uma pessoa primeiramente receber o amor do Pai Celestial em seu coração, é que Cristo disse aos seus discípulos que ele lhes dava um novo mandamento que não era como o mandamento sob a lei da primeira aliança, conforme nos é mostrado nos textos abaixo. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Romanos 5:05. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Efésios 3:14-19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sem conhecer a glória de Cristo Jesus que ama segundo o amor do Pai Celestial que nele está e em quem Cristo também está, uma pessoa até pode compreender que ela é chamada para amar outras pessoas, mas carecerá da glória sobre o amor apropriado ou verdadeiro com o qual deve amar a Deus e aos outros, pois o novo mandamento que Cristo nos dá tem por fundamento e testemunho o amor que há entre ele e o Pai Celestial, conforme descrito também na narrativa a seguir. João 17, 22 até 26. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Assim, pelo fato de não se atentarem ao chamado de serem primeiramente transformados de glória em glória para em seguida realizarem a obra de Deus ou porque resistem a este chamado, multidões de pessoas estão procurando realizar o que pensam ser o chamado de Deus para elas, mas sem terem sido transformadas primeiramente por Deus para de fato poderem fazer o que o Senhor as chama para fazerem. Por isto, se expor continuamente ao Senhor para obter um crescente e apropriado conhecimento da glória de Deus e da sabedoria que há em sua eterna glória, a sabedoria provinda do alto, é a via anunciada pelo Senhor para uma pessoa encontrar uma transformação verdadeiramente proveitosa para a sua vida ou a transformação que Deus almeja para o bem de cada indivíduo. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 1, 9 até 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Por causa do amplo desconhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, multidões de pessoas têm procurado realizar para Deus o que o Senhor não lhes pediu para fazerem ou têm procurado realizar o que Deus lhes pediu para fazerem sem, contudo, estarem aptas, transformadas e revestidas do que necessitam para andarem em conformidade com a vontade celestial para as suas vidas. Ou seja, aquele que não se achega ao Senhor para conhecê-lo segundo a sua glória eterna, também se abstém de conhecer a vontade celestial e fica sujeito a não ser reconhecido pelo Senhor ainda que alegue atuar em o nome do Senhor. Mateus 7, 21 até 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nas palavras apresentadas acima, o Senhor Jesus Cristo chega a equiparar as tentativas de fazer a obra de Deus dissociado do Senhor e da sua vontade a uma prática de iniquidade, pois um dos aspectos gloriosos da nova aliança é que nela o cristão não é chamado para tentar realizar obras para Deus, mas com Deus por meio de Cristo habitando no seu coração e o cristão habitando em Cristo. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo no cristão e o cristão em Cristo são partes absolutamente integrantes da essência da glória da vida cristã, o que nos mostra que as proposições dissociadas desta condição essencial à verdadeira vida cristã referem-se a proposições distorcidas de vida cristã, ainda que as pessoas digam estar atuando para Deus e utilizem nomes cristãos para o que procuram realizar. Cristo no cristão e o cristão em Cristo expressam a base da esperança do cristão ver a glória de Deus atuando na sua vida, transformando-o e estando com ele também para poder andar de modo vivo, santo e digno do Senhor, assim como também zeloso de boas obras.